Parágrafo de número 5 vai estudar aquilo que a individualidade tem, tanto em termos de virtude, quanto em termos de individualidade que perverte o curso do mundo. Quer dizer, o que nós temos é, portanto, essa individualidade que ora se submete à lei e ora submete a si à lei. Ora a consciência de si virtuosa, ora a consciência de si que perverte o curso do mundo. Portanto, é no âmbito singular, vamos já observamos logo no primeiro parágrafo, ora a unidade entre individualidade e lei, ora a oposição entre individualidade e lei. Ora, o que que a individualidade tem? Observe. Ela tem talentos, gaben, fähigkeiten, suas capacidades, habilidades e forças, Kräfte. É precisamente isso que a individualidade tem. Quer dizer, ela tem, os seus talentos, as suas habilidades naturais ou aprendidas, cultivadas, e vai lançar a mão dessas habilidades, desses talentos, para realizar o seu projeto. De tal forma que o universal, o bem constituído por esses talentos, habilidades e forças, necessariamente carece do princípio da individualidade para que esse bem, esse universal, possa ser realizado. Ou seja, aqui, novamente, nós constatamos a relação entre universal e singular. Esses dois elementos não podem ser entendidos no seu isolamento. Um é para o outro. Só tem sentido na medida em que é para o outro. O universal é enquanto ele é para o singular. E o singular é enquanto ele é para o universal. Portanto, o bem não pode ser efetivado sem o princípio da individualidade. Ora, no caso de uma consciência virtuosa, esse bem, esse universal, ele é bem empregado. E daí então, esses talentos, essas habilidades e essas forças recebem esse predicado, de talentos, etc., virtuosos. No caso do emprego incorreto desses talentos, então nós estamos no âmbito, de uma individualidade pervertida que, portanto, perverte o curso do mundo. Portanto, a individualidade pervertida e a individualidade virtuosa surgem do mesmo estofo, têm a mesma origem, que é propriamente o emprego correto ou incorreto de talentos, habilidades e forças. E aqui, esse parágrafo de número 5 já deixa entrever que o que chamamos virtude e o que chamamos vício não consistem numa mera abstração, numa mera potência. Eles consistem na efetividade, na energia, no ato, na atividade, no emprego desses talentos. Aí então é que se comprova se a individualidade é virtuosa ou se nós estamos diante de uma individualidade pervertida. Porque o talento se mostra de fato como talento na medida em que ele é empregado e, no caso, bem empregado. Porque se ele for mal empregado, então nós estamos diante de um, por assim dizer, de um talento negativo, de um talento pervertido, produzindo o curso do mundo pervertido e invertido. Quer dizer, nesse sentido, o parágrafo de número 5 vai aperfeiçoando e vai aprofundando a crítica presente no parágrafo de número 4, segundo a qual o bem é de fato bem na medida em que ele é efetivado, na medida em que ele entra num contexto de relação e não na medida em que ele está isolado, confirmando aquilo que dizíamos quando falávamos do parágrafo de número 4, ou seja, a consciência de si virtuosa não pode mostrar o valor da sua virtude se apartando, se isolando do curso do mundo. Por quê? Justamente pelo fato de que o bem carece do princípio da individualidade para ser efetivado. Ora, o princípio da individualidade é justamente o que caracteriza o curso do mundo. Portanto, o bem não pode ser efetivado sem o princípio da individualidade que faz o curso do mundo. Portanto, o bem não pode ser efetivado afastado do curso do mundo. A virtude vai ter que passar pela prova de fogo do curso do mundo, para então se apresentar como uma consciência de si virtuosa.